Senadora, muito obrigado pela atenção em relação à palestra e, obviamente, o interesse na qual a senhora dispensou, não só a mim, quanto a todos os oradores. Não só a senhora, mas o doutor Cristóvão e os demais membros que nos assistem também. Em relação aos seus questionamentos, a primeira delas é a história de falar mandarim. Ela está muito ligada ao soft power, né, que o Nai bem colocou. Efetivamente, seria uma nova agenda, a questão cultural, e obviamente que eles estão comercialmente, inclusive, mais próximos, porque os chineses já falam português, né? Vêm ao nosso país e já conhecem, são muitos. Então, eu ainda não tive oportunidade, mas eu fiz uma tese de doutorado sobre a cooperação do Brasil com a China, né? Numa área específica, a área espacial, e obviamente que cada vez mais é um país que merece bastantes estudos culturais, econômicos e sociais, até para que a gente possa ter uma melhor capacidade de negociação. Em relação à questão da influência do investimento direto estrangeiro, permito uma retificação. Aqueles dados, eles são da UNCTAD. Na verdade, ele analisa os fluxos de investimento direto estrangeiro no mundo e não especificamente no Brasil. Então, o que dá para entender é que nós somos um grande receptor de investimento direto estrangeiro, ou seja, alguns países aproveitam a nossa capacidade e vêm investir, gerar emprego e renda aqui, o que é extremamente favorável. Mas a nossa capacidade de investir em outros países, ela está extremamente limitada, tendo em vista, inclusive, o dado que o embaixador Marcílio colocou, que
a nossa
fraca poupança interna, que, de repente, nós temos ainda uma limitação, inclusive, no país. Então, até uma discussão política e que, por diversos momentos, ela é distorcida sobre investir no Brasil ou fora dele, né? E, obviamente, que isso aí dá um debate um pouco maior e não é o escopo da nossa análise aqui. No que diz respeito, no que tange a questão da exportação de commodities, que a senhora bem colocou, eu concordo em parte com algumas questões. A primeira delas é que a commodity, ela tem um preço no mercado internacional, então ela tem uma limitação muito grande no que diz respeito à expansão dos seus ganhos, né? Vis-a-vis problemas de quebras de safras, né? Eventualmente, inclusive, até um problema que nós tivemos no café nos anos 30, né? Mas, claro, a gente não pode preceder que o mundo não vai, de uma hora para outra, deixar de consumir commodities. No entanto, né, acho que o modelo de desenvolvimento integrado, ele necessita que a nossa pauta de exportação seja cada vez mais diversificada. Eu acho que esse é o grande X da questão, inclusive com o professor Cristóvão bem colocou, a questão do financiamento, inclusive a utilização de bancos de desenvolvimento como o BNDES, né, e de melhoria das políticas industriais como forma de aumento de competitividade. Então, acredito que as commodities, sim, elas têm, inclusive, os teóricos, eles falam da questão da doença holandesa, né, que é o processo de desindustrialização, não só de uma economia como a nossa, né, e alguns teóricos chamam isso de paradoxo de Prebisch, né, que agora, ao contrário do que Prebisch colocou na questão da substituição de importações, é mais interessante ficar exportando commodities, né? Obviamente que tudo isso é uma visão bastante retórica e de curto prazo, ao passo que nós vimos, inclusive, recentemente, o aumento do preço internacional do petróleo, o que trouxe, inclusive, oportunidades muito grandes de ganhos da Petrobras, inclusive ancorada pela possibilidade de exploração do pré-sal. Então, a gente tem as commodities, elas têm alguns ciclos que nos fazem, em algum momento, acreditar mais nelas e em outros momentos não. Obviamente que, como todos os aspectos da economia internacional. Mas acredito, sim, continuaremos na nossa posição de exportador, mas sim, temos que olhar para o futuro, né? Professor Cristóvão, e senador, desculpe, mas professor também.
Sempre professor.
E eu gostaria
sempre,
muito de...
Sempre, mestre.
Isso. E eu gostaria de fazer um pequeno parêntese aqui, que eu fui formado por alguns professores que foram seus colegas na UFPR, né? E lembro muito, com muito carinho, do professor Adriano Dias, que inclusive foi seu colega na engenharia mecânica, e que me passou o seu livro de... Nós estudávamos com o seu livro de engenharia econômica, gestão de projetos, e é uma satisfação muito grande estar aqui, né? E eu trago um pouquinho desses ensinamentos, o senhor que fez muito bem falar com o professor. Então, senador Cristóvão, eu queria colocar para o senhor e para os demais que, claro... Esse ciclo vicioso, ele necessita uma quebra de paradigma, né? E aí eu recordo os estudos de Schumpeter no sentido de que investimento em economia, em educação e inovação, eles podem não ser a condição necessária, mas você precisa, eventualmente, para esse momento de crise, entender que educação e inovação, elas são fundamentais para você estar dentro deste novo período de crescimento. Tendo em vista que o ciclo vicioso, como bem colocado, e o embaixador Marcílio bem colocou, ele tá para ruir, né? E acho que a economia é baseada no conhecimento. Acho que esse é o ponto fundamental para que nós possamos entrar nesse novo período. Muito obrigado.
Muito obrigado ao professor Dr. Edmilson de Jesus Costa Filho, professor da União Educacional de Brasília. E passo a palavra ao Dr. Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e assessor especial do presidente da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Ilustre senadora Ana Amélia. Questão do protecionismo. Eu vou começar de uma forma um pouquinho mais geral, mas chego lá no trigo. Os amantes e os que acreditam no livre comércio absoluto, né, eles sempre dizem que o livre comércio, isso é um resultado matemático, teórico, sob certas condições, obviamente, é a melhor estratégia, porque você vai ter os melhores produtos feitos por quem os faz melhor. Então, é melhor ser completamente aberto. Mas nós temos os estados-nação, nós temos fronteiras, e aí, obviamente, se eu vou ser um adepto irrestrito do livre comércio, eu vou começar a perder muitos setores na minha economia, se eu sou uma economia grande, se eu sou um Chile, isso até vai. Mas se eu sou um Brasil, é complicado. E aí, qual é a resposta que a teoria dá? A teoria diz, olha, você faz um ajustamento. Acho que perde emprego naquele setor, você ajusta, e aí a sua economia se modifica e continuará tudo maravilhoso. Bom, mas como é que eu faço o ajustamento? É treinamento, às vezes tem um sujeito que é despedido aos 59 anos, ele já não sabe mais computador, ou ele vai ter uma dificuldade, é muito complicado. Então, todos nós somos protecionistas. É como Santo Agostinho com a graça. Senhor, dá-me a graça, mas não já, porque ele estava casado lá com a viúva e as coisas não estavam tão ruins assim. Então, todos somos protecionistas. Agora, há que ser protecionista inteligente. Isso é que eu falei. Então, nós temos que saber o que proteger e o que não proteger. E a tendência na parte de manufaturados e mesmo na parte das commodities é isso que a minha colega, que aliás tenho a honra, foi minha aluna também, falou, que é a questão da fragmentação. Quer dizer, ou seja, você se concentra no que você faz melhor naquele complexo, naquela peça, naquele automóvel, e o resto você importa. Essa é a filosofia moderna, por isso que eu disse, não faz mais sentido se negociar, eu já negociei isso em Bruxelas, negociar produto por produto, olhando aquele produtinho e o lobby específico. Quer dizer, faz sentido a gente proteger pente de plástico? Os japoneses acabaram com a nossa indústria de pente de plástico. Sim, é uma tristeza para quem trabalhava na indústria de pente de plástico. Mas isso é uma calamidade nacional? Não é. Então, há que ser um protecionista inteligente, há que ter uma estratégia industrial, há que identificar as coisas que nós fazemos bem, as coisas que nós podemos ser competitivos, algumas até podemos querer a fazer, aí se protege, mas por tempo limitado, e ter a política comercial, a aproximação com os outros espaços, a partir desse trabalho de casa. Um problema que nós temos aqui é que nós fazemos mal esse trabalho de casa. Esse trabalho é incompleto. Ele vai, porque o brasileiro é muito criativo, os nossos empresários são, na realidade, muito bons, então muita coisa dá certo. Mas há necessidade de um dever de casa mais profundo, mais sério. Quando nós temos uma dependência, como é o exemplo da senhora do trigo, as dependências são complicadas. E as dependências operam dos dois lados. Eu acho que a senhora também falou. Quer dizer, tanto se a Argentina é o único fornecedor de trigo e, de repente, eu só estou exportando minério para a China e amanhã a China descobre um outro processo e não precisa tanto do meu minério, como se diz no Caribe, babalu. Então, é preciso ter uma inteligência também com relação às suas praças de importação e às suas praças de exportação. Não é à toa que a Vale fez aquisições no Canadá, ela está tentando fazer outras coisas. Então, a dependência pode ser um problema. Às vezes é difícil de evitar. Quer dizer, a Argentina está ali pertinho, o custo de transporte é muito mais baixo, etc. e tal, você compra aquele trigo dali. Mas é preciso ter inteligência, ter um, como se diz, um plano B. Não é? Então, são problemas que têm que ser examinados caso a caso. Mas, repito, uma dependência tanto do lado da importação como do lado da exportação também. Às vezes é preocupante. E aí eu gostaria de terminar, no caso das suas considerações, com duas coisas. Esse debate enorme das commodities, as pessoas dizem, bom, a Vale, isso é um absurdo, ela exporta minério de ferro, por que não fazemos siderúrgicas e passamos a exportar aço? Tudo depende. Nas commodities, como já foi dito aqui, há tecnologia. Quer dizer, eu no momento que, se eu não estou exportando carne, mas eu faço o corte da picanha, uma picanha de nobre, embalada a vácuo, com um plástico especial, etc. e tal, ela tem valor agregado. Então, uma coisa é que a commodity também tem valor agregado e, de repente, o plástico para embrulhar esse vácuo é melhor um plástico japonês. Compremos um plástico japonês. Uma coisa. Agora, o outro ponto que também foi falado aqui é que só de commodities ninguém se desenvolveu, porque a commodity ela tem um limite. E a commodity tem uma coisa que se chama volatilidade, que é perigosíssima. Então, é necessário ter um braço industrial, não há a menor dúvida. Eu brigo, no melhor sentido da palavra, com a Fiesp há 15 anos a esse respeito. É preciso não ser tão protecionista, como, por exemplo, muitos setores paulistas são, mas nós temos que ter um braço industrial, nós temos que ter inovação. O brasileiro é criativo. A China... Qual é a marca, qual foi a invenção que a China fez no mercado até hoje? Nada. O chinês parece, talvez seja cedo, não é tão inovativo. O brasileiro é inovativo. Eu vou falar coisas que talvez as pessoas riam, mas temos da sandália havaiana, dos biquínis, etc. e tal. Há coisas muito interessantes na indústria aeronáutica e em outros setores. Então, é preciso de inovação e nós temos que ter um lado de manufaturado, sim. E... entrando só na resposta dos ônibus, temos muito bem, mais um exemplo, muito obrigado. E entrando, sem querer atrapalhar a resposta da Marta, pelo amor de Deus, o Mercosul é uma união aduaneira e vai ser um mercado comum, não vamos voltar para essa coisa de área de livre comércio. Eu trabalho no Mercosul desde o início e o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita, ela vai ser perfeita. Muito bem. Senador e professor Cristóvão Buarque, concordo em gênero, número e grau com a sua análise. Inclusive, faço questão de lhe mandar ainda essa semana, acabei de escrever um trabalho para a Academia de Ciências de Lisboa exatamente a respeito disso. Nós estamos vivendo uma crise de todo o sistema. Se a data é 46 e a Revolução Industrial, etc., isso nós podemos discutir. Mas eu estou de pleno acordo. A crise é global. A crise é global e, agora é a minha resposta pessoal, duas coisas. Primeiro, ela vai continuar. Ela vai continuar assim, então o senhor fique tranquilo, talvez compre tranquilizantes, ou ela vai continuar. Os Estados Unidos vão lentamente afundar, a China, basta ler o Sun Tzu, recomendo particularmente o princípio número 23. Eles estão, ganham uma guerra, não quem luta melhor, mas quem se posiciona melhor. A China está se posicionando, ela vai, delicada como ela faz, e tranquilamente fazer o dólar afundar, mas vai afundar devagarzinho, porque se ele afundar rápido, ela está perdida também. O dólar vai perder a credibilidade e nós estamos entrando, como eu falei, numa era de um caos hobbesiano e uma era que vai ser muito complicada. Solução? Ninguém tem. Eu estou procurando, estamos abrindo uma porta para uma coisa muito escura, muito preta, pode ser um precipício, não sei o que é. Ninguém tem uma solução até agora. Ninguém. E a situação continuará. Eu não vejo nenhuma criatividade. O senhor citou um círculo vicioso. Nesse artigo, eu levanto 10 círculos viciosos. Esse pensador sérvio, que está muito na moda, que é o Slavoj Žižek, ele diz, não, a solução vai ser a volta ao comunismo. Eu também acho que não. Não é comunismo, não é socialismo, não é nada disso. Agora, os círculos viciosos são uma indicação disso. O senhor citou um, nós temos milhões. Por exemplo, Grécia. Grécia está entalada. Então, o que se manda a Grécia fazer? Olha, reduza a despesa, controle tudo, corte isso, venda ilhas, vende aquele aeroporto que tem a ruína, etc. e tal. Não aumente salários, não crie oportunidades, não faça inovação. Ora, tudo bem, com isso a dívida diminui. Ele pode ter uma mínima capacidade de pagamento, mas ele não vai conseguir crescer. Como é que a economia vai sair do impasse? Não há. Ciclo vicioso. E eu mesmo, sistema financeiro, crise de 2008 a 2009. Ah, vamos salvar os bancos. Mas está se salvando o banco com o dinheiro do contribuinte. É um absurdo. Agora, ao mesmo tempo também, se não salvar o banco, a coisa piora. Então, vai tudo piorar. Devagar. Eu costumo dizer, nós vamos ter a Rio 20, né? No ano que vem, a questão climática, os nobres habitantes da ilha de Tuvalu, eles vão desaparecer. A ilha de Tuvalu vai desaparecer, não há a menor dúvida. Quando desaparecer a ilha de Tuvalu, quando talvez a nossa praia da Boa Viagem acabar, apesar de todos os trabalhos, agora parece que contrataram os holandeses, etc. tal, quando desaparecer Boa Viagem, desaparecer Tuvalu, as pessoas vão ficar mais sérias com a questão climática. E vai por e afora. Então, não sabemos qual é a solução. Eu acho que estamos num ciclo vicioso. E o que nós temos que fazer no Brasil? Que é um pouco o que eu disse. Eu acho que nós temos que nos preparar, porque nós temos uma grande sorte, que é um espaço grande. Nós temos que nos preparar para navegar nessa situação. Evitar entrar em conflitos, desenvolver a nossa criatividade, ter uma estratégia industrial, porque todo mundo mesmo, não é? Luís XIV fazia a guerra contra a Holanda e comprava tulipas. Então, todo mundo precisa comprar, todo mundo precisa vender. Nós vamos ter que ter muita habilidade, se me permite uma expressão informal, muito jogo de cintura, para navegar nessa situação muito difícil. Agora, a solução, eu não tenho e também estou procurando. Muito obrigado.
Obrigado ao doutor Renato Flores. E agora, por favor, a doutora Marta dos Reis Castilho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.